Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando, dia 15 de novembro de 2021. Esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é segunda-feira, eu sei que é feriado no Brasil, mas não é feriado aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, né? Aqui na última sexta-feira a gente viu os principais índices fechando o dia em território positivo, apagando aí parte das perdas dos pregões anteriores. O Dow Jones fechou com alta de 0,50, o S&P 0,72 e o Nasdaq 1% de alta. Apesar das altas, a gente teve leve queda aí do S&P na semana, encerrando 5 semanas consecutivas de alta aí no S&P. Em termos setoriais, destaque positivo para o setor de materiais básicos, XLB subindo 0,75, setor industrial XLI 0,79 de alta, tecnologia XLK 1,22. E na ponta negativa, Utilities, XLU caindo 0,06, petróleo 0,24 de queda, XLE. E todos esses códigos que eu estou falando são de ETFs, né? Para quem não sabe, que representam diferentes setores, né? Setor de petróleo, XLE, setor de materiais básicos, XLB e por aí vai. Entre os papéis, destaque aí para Meta Platform subindo 4%, Etsy subindo 7,4%, foram as maiores altas aí do S&P. Liderando as perdas, American Airlines caindo 4,8% e HP caindo 8,1%. E o dólar, né? O dólar avançou 1%, cotado aí a 5,45%. E vamos lá, falando um pouco dos destaques, tá? Primeiro vamos fazer um balanço, né, dos resultados até aqui, os resultados dos Estados Unidos, né, como é que tem vindo, né, os números das empresas americanas, não só a empresa americana, a gente sabe que tem várias empresas do mundo inteiro negociando aqui. Depois de algumas semanas, né, a gente consegue já fazer esse balanço dos balanços, digamos assim. Até a sexta-feira a gente teve aí cerca de 430 empresas do S&P que divulgaram seus números. Dessas, a gente teve 83% das empresas batendo as estimativas de lucro para o trimestre. Esse é um número bem superior à média de aproximadamente 60%. E o crescimento de lucro, o crescimento médio de lucro das empresas do S&P foi de 39,1%. Em relação às receitas, a gente teve 75% das empresas superando as estimativas de receitas. A média fica na casa de 67%. E eu digo isso à média, né? Parece um número elevado, 60, 67, é porque normalmente os analistas eles são mais conservadores nas suas projeções e as empresas normalmente batem, né? Mas quando o número é 75 ou 83, como foi no caso dos lucros, é bem acima da média, né? Do que normalmente as empresas batem as estimativas de lucros ou receitas. Crescimento de receita observado nesse trimestre foi forte, na média 17,5% contra o mesmo período do ano passado. As margens de lucro líquido de 12,9% acabaram mostrando uma leve queda entre o recorde, comparativamente ao recorde do trimestre anterior, de 13,1%. Isso quer dizer que a margem de lucro das empresas do S&P esse trimestre ficou em 12,9%. Ou seja, a cada, um exemplo, né, a cada 100 dólares que a empresa fatura, quase 13 dólares ali viram lucro, né? O lucro na última linha, né? Sem, já tirando todos os descontos que tem que ser tirado. E esse número de 2,9 ele segue elevado na comparação histórica, tá? A FactSet pesquisou o termo inflação, né? A FactSet é uma empresa que faz algumas pesquisas e pesquisou o termo inflação nas transcrições das teleconferências de todas as empresas do S&P 500 que realizaram, né, até agora, entre 15 de setembro a 12 de novembro. E aí, o número foi interessante, né? 285 empresas citaram o termo inflação. Um número esse bem acima aí da média de 5 anos, que fica na casa de 137, ou seja, muito mais empresas preocupadas citando inflação. Esse é o maior número de empresas do S&P citando inflação em teleconferências desde 2010. Vale lembrar ainda que a safra de balanço não se encerrou. E é importante observar isso, né? Porque essa citar inflação tende a afetar ou pode gerar, né, uma preocupação em relação às margens de lucros futuros, além, obviamente, de dar uma direção para as expectativas de mercado para os lucros futuros das empresas do S&P. Mas até aqui, enfim, números foram bons, tá? e substanciam o S&P estar nas máximas. Obviamente que o mercado sempre exagera, né? E a gente não pode achar que a bolsa americana vai sempre subir para cima, é bom, né? E então assim, é sempre bom ficar bem atento e depois das altas, obviamente, que começar a ser mais seletivo. Mas eu, da mesma forma que já subiu, eu lembro sempre que nem todas as empresas estão nas máximas históricas. E eu convido todos vocês a baixarem o Seleção Avenue, que é um relatório onde a gente apresenta ideias de investimento para quem está começando a investir e não sabe como começar. E também nos seguir no Telegram, tá? Quem quiser, depois eu vou colocar hoje ainda nas minhas redes sociais, eu tenho feito isso, o link para vocês nos seguirem no Telegram. A gente fica mandando ali algumas notícias, algumas informações relevantes sobre o mercado americano, inclusive notícias como essa, enfim, sobre os resultados, até aqui um balanço dos balanços, tá? Então me segue lá nas redes sociais, @WillCastroAlves, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também vou deixar um link lá para um relatório que a gente fez com um resumo de diversas empresas que a gente vem acompanhando aqui, comenta no Bom Dia USA. Você tem um resumo, um compilado ali de diversos resultados de diversas empresas, tá bom? Mas vamos lá, que tem resultado para falar aqui, tá? Tem a AstraZeneca, AZN é o código dela, divulgou na sexta-feira números referentes ao terceiro trimestre. A empresa que, em parceria, né, com a Universidade de Oxford, foi uma das pioneiras no desenvolvimento da vacina para a Covid. Ela teve um prejuízo de US$1,6 bilhões, revertendo o lucro de US$615 milhões no terceiro trimestre de 2020. As receitas somaram US$9,87 bilhões versus expectativas de US$9,58. Então bateu as estimativas de receita. Prejuízo por ação de 10 centavos, o mercado esperava um lucro de 8,55 centavos. Não por acaso as ações tiveram uma forte queda no pregão na sexta-feira. As receitas totais apresentaram uma alta de 50% em relação ao mesmo período do ano passado, impactados, obviamente, positivamente pelo crescimento de 28% nas vendas de medicamentos voltados para tratamentos respiratórios e imunológicos e de 18% para tratamentos oncológicos. Os dois segmentos, né, tanto esse respiratório, imunológico, quanto oncologia, representam 50% das vendas da empresa. As despesas operacionais é que tiveram um aumento muito desproporcional, de 93%. A AstraZeneca gastou bastante com pesquisa e desenvolvimento. Só em pesquisa e desenvolvimento eles gastaram quase que 150% a mais do que tinham gasto no ano passado. Além das despesas com amortização de intangíveis relacionados à aquisição da concorrente Alexion. E isso que ajuda a explicar também um pouco do prejuízo da AstraZeneca. Que mais? Inicialmente, o acordo entre a AstraZeneca e a Universidade de Oxford para o desenvolvimento da vacina da Covid consistia na venda do imunizante a preço de custo durante o período da pandemia. Segundo o CEO, o Pascal Soriot, a Covid está entrando numa fase endêmica, o que permite que a empresa altere os contratos com diversos países e, a partir do ano que vem, aumentando moderadamente a rentabilidade. Tá? Então, também a venda da vacina da Covid, que em tese ajudaria, não ajudou tanto a empresa exatamente pela essa questão dos custos de vender a custo. Né? A AstraZeneca possui um valor de mercado de US$196 bilhões, suas ações sobem 24,5% no ano em 2021, e depois da divulgação dos resultados, as ações acabaram caindo. Deixa eu ver aqui, caíram 6,55% na sexta-feira. Vamos lá falar mais um resultado, a Warby Parker, o código dela WRBY. A Warby Parker, fabricante de óculos e lentes de contato, apresentou também o número na sexta-feira. Receitas cresceram 32% para 137,4 milhões em relação ao mesmo período do ano passado e aumentaram 45% em uma base de 2 anos. Prejuízo líquido cresceu para 91,1 milhões ou US$1,45 por ação. Um ano antes, eles tinham tido prejuízo de 78 centavos por ação. A empresa relatou aí US$65 milhões em despesas de compensação com base em ações, né? Ou seja, pagando os diretores, pagando os seus funcionários que recebem ações. E 24 milhões em custos vinculados à sua listagem direta, né? Ela que também veio ao mercado recentemente. Que mais? A empresa elevou sua perspectiva de receita para o ano inteiro, projetando receitas aí de 539,5 milhões, entre 540 e 542 milhões de receita aí para o ano inteiro, que representa um crescimento aí de 40% na base anual. Ela também está estimando uma margem EBITDA, uma margem de geração operacional de caixa entre 4% e 5% para 2021, além da inauguração aí de 35 lojas até o final do ano, elevando o número de lojas para 161. A Warby Parker está avaliada em aproximadamente 5,6 bilhões de dólares. A companhia estreou recentemente na Bolsa Americana e desde então suas ações acumulam alta de 7%. Depois do resultado, né, na sexta-feira, a ação subiu 9%. E para hoje, né, como é que a gente começa segunda-feira, que é feriado no Brasil, né, mas aqui não. Na Ásia, bolsas asiáticas encerraram em alta, a Asia Dow subindo 0,7%, apesar da queda de 3% do PIB apresentada pelo Japão no terceiro trimestre do ano. A bolsa japonesa, inclusive, fechou em alta, lá de 0,6%. Na Europa, maioria em leves altas, exceção aí para Espanha e Inglaterra, que estão com leves quedas. E os futuros, né? Os futuros americanos têm alta de cerca de 0,2%, depois que o S&P encerrou com leve queda, né, na semana passada, conforme eu falei, encerrando aí 5 semanas de alta. E no radar dos investidores, além das preocupações com a inflação, né, depois que o índice de preço ao consumidor fez o seu maior aumento anual em 3 décadas, eu diria que os investidores vão dar atenção às falas de diferentes dirigentes do Fed ao longo dessa semana para ter uma pista sobre a movimentação de juros aqui nos Estados Unidos. Hoje a perspectiva é que a gente vai ter 3 elevações de juros em 2022, tá? Então vamos ver o que que vem durante essa semana. Além disso, a gente tem dados do setor imobiliário e também quanto os consumidores estão gastando, né? A gente tem dados de vendas no varejo que saem na terça-feira. E vale lembrar também que essa semana é uma semana bastante intensa em termos de resultados exatamente das empresas de varejo. Então você que tem uma varejista na carteira, fica atento que é bem possível que tenha o resultado dela. No relatório, no PDF do Bom Dia USA, você tem um calendário completo de quem vai divulgar o resultado dessa semana. Você consegue baixar isso através da nossa área logada para clientes. Falando de balanço, nessa segunda-feira a gente tem a Lucid Group, empresa de carros elétricos, Tyson Foods, gigante de alimentos, Advanced Auto Parts, né, de peças de carros, e o WeWork. E na agenda a gente tem o Windy City Empire State de atividade industrial de novembro. Desculpa, perdão, de outubro. Bom, era isso então, pessoal. Fico por aqui. Convido todos a me seguirem nas redes sociais, onde a gente vai postando mais coisas e municiando vocês de informação aí sobre o mercado americano. Desejo a todos aí um ótimo dia, um excelente feriado aí para quem está curtindo o feriado. Aquele abraço.